As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O alerta é dado pela bancada da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar. A IFM Platex vai fechar portas, não sem antes avançar para um despedimento coletivo de 42 trabalhadores. Paulo Macedo, eleito da Coligação Democrática Unitária, deu conta desta preocupante situação, advertindo que esta força política já tinha perspectivado este encerramento, que lamenta que causará um duro impacto na economia local.
Depois da fábrica do Prado Khartoum, companhia de cartão em Tomar, ter fechado em 2017, e da CDU ter intervido numa terceira sessão ordinária de 2017, chamando a atenção sobre o pedido de insolvência por parte da administração da altura da fábrica do Prado, e ter recordado que, mais uma vez, um dos problemas políticos que existe no Conselho de Tomar era não se atuar a tempo e horas sobre a situação laboral do Conselho, e que tal se verificava, mais uma vez, porque, como diz o povo, deita-se a toalha ao chão com muita facilidade. Agora verifica-se precisamente o mesmo com a fábrica IFM Platex, mais conhecida por Platex. A administração da Platex vai despedir coletivamente 42 trabalhadores da empresa e a fábrica vai encerrar. Esta importante fábrica IFM, S.A., dedicava-se à produção de painéis de fibra de madeira, conhecidos pela marca Platex em Portugal, única no género no país e que ainda era uma das maiores da Europa. Era uma empresa cuja produção foi sempre reconhecida por ter grande qualidade e tinha condições para ter uma atividade industrial viável, para além de ser importante para esta região. Era também para a indústria de madeiras em geral. Uma empresa com mais de 60 anos, porque o primeiro fabrico se verificou em 1961. A CDU e o PCP, que sempre defendeu a produção desta empresa, sempre afirmou que, não se apoiando esta fábrica, estava a contribuir para a degradação da economia, do aparelho produtivo e do que se produz com qualidade e que podia ser considerado estratégico para o desenvolvimento do país. Recordo-se que a Platex já tinha passado por um processo de insolvência em 2010 e que, na altura, com 200 trabalhadores, neste ano, pela luta conseguiu que fossem reintegrados 105 trabalhadores. Este assunto já tinha sido debatido nesta Assembleia Municipal no dia 31 de julho de 2020, através de uma moção apresentada pela CDU, que foi aprovada por unanimidade e que pretendia dar a conhecer ao Governo o drama em que esta empresa e os seus trabalhadores estavam a viver. Na altura, a CDU dizia que a situação vivida pela empresa era de lamentar e que o despedimento coletivo que se preparava iria pôr em causa a existência da empresa. Também afirmou nesse dia que a Platex já tinha vivido desde sempre situações delicadas e que a sua administração nunca se tinha preocupado em investir e modernizar os serviços e que a prova disso eram os equipamentos que permaneciam os mesmos há mais de uma dezena de anos. Já no quadro das habituais visitas feitas pelo eleito do PCP no distrito de Santarém, António Filipe, em 8 de maio de 2017, quando se visitou essa fábrica IFM Platex, a fim de se inteirar de forma mais profunda da situação da empresa, e após essa reunião com a administração, saiu-se com a convicção de que o fecho era um desfecho se nada fosse feito. Portanto, o fecho desta empresa vai provocar mais uma vez o aumento de desemprego no Conselho de Tomar e, por sua vez, vai levar a um substancial agravamento nas condições de vida da população e da atividade económica deste Conselho. São 41 trabalhadores que vão para o desemprego, a maioria de Tomar, alguns ainda jovens, e, com isto, se vai pôr em causa o vasto número de postos de trabalho indiretos que também essa empresa gerava, esta fábrica, além dos variados serviços que eram prestados por ela. E, como já afirmei, resultam também numa perda significativa para a economia local e para o país. E termino como comecei. Segundo os trabalhadores da Platex, com quem falei, um dirigente sindical, que lamentando, é aquilo que a CDU vai dizer, também lamenta, que esta Câmara, Sr. Presidente, nada tenha feito, nada tenha preocupado com a situação da empresa, do Conselho e dos seus trabalhadores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A líder do PSD e da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar levou àquele órgão, na última sexta-feira, 3 moções no sentido da Assembleia Municipal se pronunciar e constituir como parte interessada no processo de consulta pública que está em curso no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Lourdes Ferro Mau apresentou as moções referentes à reabilitação da linha do Norte, à conclusão do IC3 e à abertura de tanques à aviação civil.
A Assembleia Municipal, se venha a constituir como parte interessada neste processo de consulta pública do PRR nesta matéria, tendo em conta que o município solicitar a inclusão da adaptação da base aérea de Tancos para a utilização pela aviação civil como terminal 3 do aeroporto Humberto Delgado, com claras mais-valias decorrentes de localização estratégica próxima de Lisboa, servindo toda a área da região centro e, em especial, os territórios mais interiores do centro de Portugal. Disponibilidade de infraestrutura com condições de operação muito favoráveis. Contexto de acessibilidades rodo e ferroviárias já disponíveis à porta, através da A23 e da Linha do Norte. Existência do mercado de procura turística fortemente impulsionado por Fátima, mas extensivo a outros locais da região, classificados como património mundial e outros, e que registava no período imediatamente anterior à pandemia as maiores taxas de crescimento do setor. Moção B. Pela inclusão da conclusão do IC3 no PRR. Recorde-se que o IC3 ficou integrado no plano rodoviário de 1998, preconizado na ligação entre Setúbal e Coimbra, e, passado mais de duas décadas, subsiste um hiato de 30 km entre Alveria e entroncamento de um traçado que chegou a ser concessionado e que tem estudos de impacto ambiental e pareceres favoráveis da agência da APA para os troços de Almeida em Chamusca e Chamusca em Troncamento, incluindo esta última nova travessia sobre o Tejo, tanto a constituir na Chamusca. Acresce que, paralelamente aos planos para a construção do IC3, decorreu a implementação do Ecoparque do Relvão na Carregueira Chamusca, onde estão instalados os Centros Integrados de Recuperação e Valorização e Eliminação de Resíduos, e onde, de forma adequada, é tratada a maior parte dos resíduos perigosos do país. Ainda a moção C, pela modernização da Linha do Norte. A Linha do Norte constitui-se como o eixo estruturante da rede ferroviária nacional, nela circulando cerca de 75% dos serviços de mercadorias e passageiros de médio e longo curso do país. Reconhecendo a importância estratégica da Linha do Norte para o país, e em particular para os movimentos pendulares e para Lisboa, e a falta de alternativas viáveis para a deslocação de muitos passageiros, conhecendo a intenção do Governo da República em construir uma nova linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, sem qualquer paragem no distrito de Santarém, tendo consciência das diferentes ameaças à segurança ferroviária da Linha do Norte, em particular no troço de Val de Santarém, entroncamento, e sabendo que, apesar da construção da linha de alta velocidade no mínimo de 10 anos, a Linha do Norte continuará em funcionamento e num estado bastante débil, torna-se ainda mais premente a necessidade do investimento para reforço da sua segurança.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento Centro-Sul da Assis Médio Terço registrou 10 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção foram registados em Ourém, mais 3, Alcanina, mais 2, Tomar, mais 2, Torres Novas, também mais 2 e Ferreira do Zezer, 1 caso. O Conselho de Ourém continua no topo da lista com maior número de casos acumulados, com 2.982 infecções, seguido de Tomar com 2.448, Torres Novas com 1.958, Abrantes 1.488, Entroncamento com 1.067, Alcanena 1.004, Ferreira do Zezer 612, Mação 427, Vila Nova da Barquinha com 258, Sertual com 166 e Constância com 163 infecções. No Assis Médio Tejo estão hoje 188 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 46 pessoas nessa situação, seguido de Torres Novas com 31, Ourém 21, Alcanena 18, Abrantes 16, Mação 15, Entroncamento 12, Ferreiro do Zezer 8, Sertual também com 8, Constância com 7 e Vila Nova da Barquinha com 6. O Assis Médio Tejo registra um total acumulado de 12.573 pessoas infectadas, 11.332 recuperadas, 188 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em vigor novamente a proibição de circulação entre concelhos, uma das medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia em curso. Esta determinação prolonga-se até às 5 da manhã de segunda-feira, sendo que no Conselho de Tomar irá prolongar-se por mais 24 horas, precisamente devido ao feriado municipal no 1 de março. Recorde-se que, segundo o diploma do Governo, há lugar a um conjunto de exceções, desde logo por questões profissionais e de saúde, entre outras. Para além disso, todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar às 13 horas, exceção feita aos espaços de retalho alimentar, que podem fechar às 17. Assim será neste sábado, no domingo e ainda na segunda-feira, neste último caso, no que respeita ao Conselho Nabantino. O atual estado de emergência vai prolongar-se até 16 de março.
Rádio F, a primeira a informar.
Já não vai pesar tanto à partida como inicialmente se pensava o aumento na taxa de resíduos sólidos paga na fatura da água de Tejo Ambiente. Recorde-se que, por imposição da lei, os municípios passaram a ter de pagar um valor de 22 euros por tonelada de lixo depositado em aterro no âmbito da taxa geral de resíduos. O valor, que representa uma subida da ordem dos 50% em relação ao valor anterior, é refletido na fatura dos consumidores. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, refere que foi solicitado, entretanto, um parecer à ERSAR, Entidade Reguladora das Águas e Resíduos, parecer esse que define uma situação, no entanto, mais favorável para os consumidores da Tejo Ambiente.
Então, toda a gente sabe que, pela lei do Orçamento de Estado, a TGR passou para 22 euros a tonelada. E, portanto, estarmos a aplicar naquilo que são aos munícipes, aos consumidores finais, 22 euros a tonelada, iria aumentar em muito aquilo que é a fatura da água, não por via da água, mas pela via dos resíduos sólidos. Entretanto, pedimos um parecer à ERSAR e colocámos à ERSAR um pedido de: a TGR aplica-se apenas aos resíduos que vão para a ter. E as entidades gestoras, neste caso a Tejo Ambiente, nós recebemos qual é a tonelagem que vai para aterro. E, portanto, não faz sentido estar a aplicar a TGR a tudo aquilo que é faturado em matéria de resíduos sólidos em cada um de nós, consumidores finais, mas sim aplicar aquela fórmula por forma a reduzir aquilo que seria o impacto da aplicação da TGR. Ou seja, se, por exemplo, aquilo que vai para a aterro representa um terço de resíduos, aquilo que se aplica a 22 cêntimos é apenas um terço. Os 22 cêntimos irão incidir sobre, por exemplo, esse terço. E, portanto, isto já foi validado pela ERSAR. E, assim que o novo tarifário entrar em vigor, do qual não houve alterações, como sabem, em relação ao tarifário de 2020, vamos aplicar esta fórmula que está validada pela ERSAR, por forma que não tenha um impacto dos 22 euros, na aplicação dos 22 euros tonelada nas faturas dos consumidores finais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já está em funcionamento um equipamento para a deposição de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de pilhas e acumuladores que se encontra no parque de estacionamento coberto do pavilhão municipal de Cidade de Tomar. A novidade foi avançada pela autarquia, que refere que nesta estrutura poderão ser colocados equipamentos de regulação de temperaturas, ecrãs, monitores e equipamentos com ecrãs, lâmpadas, equipamentos de pequenas dimensões, sem dimensões externas superiores a 50 cm, como eletrodomésticos, equipamentos de consumo, luminárias, equipamentos para reproduzir som ou imagem, equipamentos musicais, ferramentas elétricas, ainda brinquedos e equipamentos de desporto e lazer, dispositivos médicos ou acessórios, instrumentos de monitorização e controle, distribuidores automáticos e equipamentos para a geração de corrente elétrica, equipamentos informáticos e de telecomunicações de pequenas dimensões, com a dimensão inferior a 50 cm, tais como GPS, calculadoras de bolso, routers, computadores pessoais, impressoras e telefones. O cidadão poderá fazer a sua entrega deslocando-se a pé ou de carro, tendo nesta última opção meia hora gratuita para permanecer no parque de estacionamento. O parque funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar das restrições por causa da pandemia, o município de Tomar não vai deixar de assinalar o dia 1 de março. Dia da Cidade, com uma cerimónia online que irá incluir a sessão solene da Assembleia Municipal, com a intervenção das diversas forças políticas nela representada e dos presidentes daquele órgão e do município de Tomar. Como refere a presidente do município, Anabela Freitas, a sessão irá incluir ainda a apresentação de 16 pessoas e entidades que serão homenageadas com a medalha do município, cuja entrega irá acontecer posteriormente.
Portanto, aquilo que foi conceptualizado por nós, os 7, das figuras que irão ser homenageadas no próximo dia 1 de março, vão ser José Gomes, com a medalha de honra do município, José Gomes Ferreira, Manuel Gândara, Isabel Baltazar e a escola secundária Jacome Raton, que tem 136 anos. Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, o padre Mário Duarte. Medalha Municipal de Valor Desportivo, João Henriques. E Jorge Manuel Domingos Maria Vital. E Medalha Municipal de Mérito, Doutora Maria dos Anjos Esperança, Fernando Jorge, enquanto empresário, a Orivesaria Puga, que tem 147 anos, a Farmácia Torres Pinheiro, que tem 143 anos, a Filmótica, que tem 63 anos, o Laboratório Fernanda Galo, que tem 65 anos, o Salão de Cabeleireira Luísa Alves, que tem 53 anos, o Salão de Cabeleireiro Castanheiro, que tem 50 anos, e o restaurante O Carrão. Portanto, foi isto que tínhamos acordado entre nós, os 7, e que virá à próxima reunião de Câmara para ratificação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Para os apreciadores, chegou o momento mais desejado do ano, aquele em que a lampreia regressa às mesas dos restaurantes especializados, este ano restringida a que a iguaria seja degustada na segurança da casa de cada um, após adquirida através de takeaway. Assim, a partir de hoje, 27 de fevereiro e até 31 de março, há 4 restaurantes e 9 pastelarias aderentes a esta iniciativa, organizada em parceria com o município de Tomar, onde pode encomendar a lampreia e também a respectiva sobremesa. Este ano, com a presença significativa de estabelecimentos da zona sul do concelho, onde a lampreia é pescada, no troço final do Rio Nabão. São eles o ADOC, na Rua Voluntários da República em Tomar, a Lúria, na Portela de São Pedro, o Picadeiro no Alvito e o Retiro da Águia, no Falagueiro, Freguesia de Acessera. Destes, o primeiro e o último implicam reserva na véspera. As pastelarias também aderiram a esta iniciativa, só no caso a Padaria Antiga, na linha Ceira, o Picnic Alameda, na Alameda 1 de Março, em Tomar, o Pimpinela, na Rua Amorim Rosa, também em Tomar, a Templária, Rua 10 de Agosto de 1385, também em Tomar, e os 5 estabelecimentos Tropical, na Rua Professor Andrade, Avenida Dona Nova Pereira, Rua Fábrica da Sola, Avenida Marquês de Tomar e Centro Comercial Lidl, todos na cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Estamos a chegar a uma altura em que, em relação ao Covid, e nesta altura é quase só do que se fala, é o Covid, estamos a chegar a uma altura em que o número de casos tem sido baixo, fruto de várias situações, fruto do tempo do estado de emergência que vivemos, do estado do cumprimento de medidas por parte da população, e também já se podem começar a sentir os efeitos da vacinação. A vacinação tem estado a ser feita no nosso Médio Tejo todo e, falando mais concretamente em Tomar, tem estado a ser feita no grande centro no pavilhão da escola Jacome Raton. Neste momento estão a ser chamadas as pessoas com 50 anos e com uma das 4 patologias previstas na norma da Direção-Geral, da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal, de doenças respiratórias e de outras doenças cardíacas. Portanto, neste momento são as pessoas com mais de 50 anos e com uma dessas patologias que estão a ser chamadas. Naturalmente não poderão ser chamadas todas num só dia e, portanto, vão sendo chamadas consoante a disponibilidade também das vacinas. As vacinas que nós temos mais agora são as vacinas para pessoas até aos 65 anos. A vacina da AstraZeneca é a vacina que não se dá acima dos 65 anos, pelo menos pelas evidências que temos até agora, não se dá acima dos 65 anos, e é aquela que nos tem chegado em maior número de doses. A vacina da Pfizer e da Moderna são as vacinas que estão indicadas para pessoas com mais de 80 anos, que também estão a ser chamadas. Esse contacto é feito normalmente por telemóvel, no entanto, temos ainda ontem se agilizou esse processo, temos a colaboração da GNR para avisar algumas pessoas que não tenham telemóvel e que seja de mais difícil contacto. Normalmente as pessoas são avisadas com 4 dias de antecedência para depois poderem responder que sim senhora se querem, e eu aconselho que sim, que todos devem ser vacinados, e dar tempo para depois se deslocarem ao local onde estão administradas as vacinas. Temos também as câmaras municipais e as juntas de freguesia a colaborar até no transporte das pessoas para esses locais. Perguntar-me-ão, há pessoas que não fazem uso, digamos assim, permitam-me a expressão, que não frequentam as consultas do centro de saúde e algumas nem médico de família têm. Pois bem, devem dirigir-se aos centros de saúde, usar os relatórios médicos dos locais onde andam a ser acompanhados, para que a equipa de família, de enfermagem e de médico de família, possam registar no sistema se a pessoa é elegível ou não para a vacinação. Se a pessoa está dentro destas condições acima dos 50 anos, ou se a pessoa tem mais de 80 anos, mas que não frequentava as consultas do centro de saúde e, portanto, não estava identificada. É necessário fazer isso. Não se pode chamar as pessoas que não estejam efetivamente registadas no Serviço Nacional de Saúde, e deve ser desta forma que é feito. Portanto, não vamos deixar a vacina para trás, não vamos perder a oportunidade de ser vacinados. Mais tarde também as pessoas que já foram positivas e que não tenham imunidade, porque há casos desses, e que não tenham imunidade, serão também vacinadas, mas agora serão só a vacinar as pessoas que foram sempre negativas. Ou então que tenham efetivamente comprovada falta de imunidade, apesar de já terem tido a doença. O que é raro, mas pode acontecer. Solicitem informações no Serviço de Saúde Pública, junto dos vossos médicos de família, mas não percam a oportunidade de serem vacinados. A vacina será aquilo que no futuro, a culpa para dos nossos comportamentos, aquilo que no futuro pode evitar que tenhamos novas ondas como tivemos agora em janeiro, que os nossos serviços de saúde, quer os serviços básicos, os cuidados de saúde primários, portanto de medicina geral e familiar e saúde pública, quer os diferenciados dos hospitais, passem outra vez por situações como nós vimos na comunicação social, com as ambulâncias a fazerem fila à espera, com os cuidados intensivos quase lotados, e portanto cabe-nos a nós todos, através da toma da vacina e através dos nossos comportamentos, evitar que essas situações aconteçam, porque redundam normalmente em muitos óbitos. Uma boa semana para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.